Nós vamos conversar agora com o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Adriano.
Guerzoni, nessa semana nós tivemos mais uma medida provisória que chegou ao Senado, digamos assim, aos 45 do segundo tempo. Mas ao contrário do que aconteceu numa semana anterior, uma das semanas anteriores, a medida provisória que vencia no dia em que foi votada acabou sendo aprovada pelo Senado.
Novamente o Senado se viu com esse problema, né? A Câmara acaba gastando praticamente os 120 dias da vigência da medida provisória, né? Ou um ou dois dias a menos, e envia a matéria para o Senado no finalzinho, né? Como você comentou aí, quase na prorrogação, né? Quase nos descontos aí do jogo, e o Senado tem que votar essa matéria sem ter condições de apreciar com mais cuidado, ou ela perde a eficácia. Nós tivemos aí há algumas semanas, a oposição conseguiu rejeitar duas medidas provisórias. Ela fez uma obstrução bem sucedida no plenário, conseguiu fazer com que o plenário prorrogasse aí os debates, e ultrapassada a meia-noite, a medida provisória perdeu a eficácia, as duas medidas provisórias. Dessa vez, a base do governo estava já um pouco mais alerta, né, para essa tática de obstrutiva usada pela oposição, né? A obstrução é classicamente um instrumento e uma arma das minorias nos parlamentos, e cabe à maioria exatamente tentar suplantar essa possibilidade, e dessa vez a oposição acabou não sendo bem sucedida, e o governo conseguiu aprovar aí a medida provisória. A matéria foi a voto, e no mérito acabou conseguindo 49 votos a 12, ou seja, o governo conseguiu mobilizar a sua base para estar presente e fazer a votação nominal da matéria. Isso tudo reforça o debate em torno da PEC das MPs, né, que já tramita há algum tempo, foi apresentada pelo presidente do Senado, o senador José Sarney, e que está na Comissão de Constituição e Justiça. Havia alguma expectativa de que a matéria talvez entrasse na pauta da comissão essa semana, que se conclui hoje, mas acabamos tendo uma reunião um pouco reduzida da Comissão de Constituição e Justiça. Os governadores dos estados do Nordeste e do Norte tiveram com o presidente Sarney, justamente no momento da realização da reunião, e os senadores desses estados e outros senadores compareceram a essa reunião, onde foram debatidas algumas questões envolvendo a necessidade de recursos para esses estados e a questão federativa, que é, por excelência, o grande tema do Senado Federal. Então, a reunião acabou tendo o quórum prejudicado, e esse tema não foi debatido, assim como também não foi debatida uma outra questão que polêmica que estava na pauta da comissão, que são alguns projetos da reforma política, principalmente aqueles envolvendo a questão das coligações, né, da eventual proibição de coligações das eleições proporcionais e da duração dos mandatos e da reeleição, que são talvez aí entre os, além do sistema eleitoral, os dois temas mais polêmicos da reforma política que tramita no Senado. A comissão acabou não discutindo esses temas, isso ficou para a próxima semana, que é uma semana um pouco complicada, já que tem um feriado na quinta-feira, né? Quinta-feira é dia de Corpus Christi, além do que nós estamos aí no período de festas juninas, o que obriga algumas vezes os parlamentares a retornarem aos seus estados para esses eventos, que principalmente em vários estados do Nordeste têm uma importância cultural muito grande, e os parlamentares têm que estar presentes nesses eventos. Então há uma dúvida aí se nós teremos um quórum significativo na próxima semana para que essas matérias possam entrar na pauta da CCJ, e o próprio plenário deve ter uma pauta complicada, né? O Senado mal votou a medida provisória, essa que a gente estava comentando, a 525. Ontem já foi lida a medida seguinte, a medida 526, que foi aprovada essa semana na, na Câmara. O Senado tem um tempo um pouco maior para votar essa medida, mas não é significativo, já que ela vence dia 1º de julho, e com a semana próxima prejudicada pelo feriado, o Senado, em princípio, teria, se não houver condições de fazer essa votação na semana que vem, a última semana de junho seria o prazo fatal para essa votação, já que 1º de julho é na sexta-feira, né? Ou seja, novamente, pelo calendário, o Senado recebe uma medida provisória em situação um pouco precária, e é uma medida provisória complexa, é uma daquelas medidas provisórias chamadas de medida provisória árvore de Natal ou medida provisória ônibus, que ela, apesar de ser relativamente curta, tem 5 ou 6 artigos, praticamente cada artigo trata de um tema, né? Vai de financiamento para inovação por meio do BNDES e da FINEP, para perdão fiscal para empresários das áreas atingidas por tragédias naturais, a possibilidade de troca de títulos dos fundos de pensão dos servidores dos estados, e a Câmara ainda acrescentou mais 2 temas, um regulamentando as entidades de assistência social, os incentivos fiscais a essas entidades, e um outro regulamentando as operações de drawback, que são aquelas operações quando a empresa importa um bem, um insumo para um bem que será exportado. Então é aquela medida provisória que trata de 8 ou 9 assuntos, um em cada um dos seus artigos. Esse, inclusive, é um dos temas que tem levado à discussão da PEC das MPs. Então agora, fica também a questão complicada aí na semana que vem.
Agora, Guerzoni, ainda falando dessa PEC das MPs, o presidente do Senado, José Sarney, teve um encontro com o presidente da Câmara, Marco Maia, para obter o apoio da Câmara à proposta que está em discussão no Senado. E o deputado Marco Maia se mostra favorável à mudança no rito de tramitação das medidas provisórias. Só que o que acontece hoje? Os deputados têm 115, 117 dias para analisar uma MP. Se essa proposta for aprovada, o prazo deles cai para 60 ou 75 dias, somando aí 2 períodos que estão sendo discutidos. De maneira bem pragmática, os deputados abririam mão dessa situação hoje, que é confortável para eles, e para uma situação em que eles perderiam prazo por apoiar uma proposta que vem do Senado?
Essa é a grande questão do avanço dessa proposta, né? Nós tivemos aqui no Senado uma outra PEC com objetivo similar, que foi aprovada em 2005. A proposta era do senador Antônio Carlos Magalhães, né, já falecido, e a proposta do senador Antônio Carlos também dividia os prazos entre Câmara e Senado. Ela fazia ela tinha umas outras providências, inclusive uma outra questão que a Câmara sempre resiste, que é a alternância do início da tramitação das matérias em cada casa. Mas quando a proposta do senador Antônio Carlos chegou à Câmara e foi aprovada no Senado por unanimidade, a Câmara praticamente rejeitou a proposta. Na prática, ela chegou a ser aprovada em 1º turno na Câmara, mas numa versão praticamente inócua, ou seja, que não resolvia esse que é, como você comentou, o grande problema que o Senado se vê às voltas com a questão das medidas provisórias. O Senado não tem tido, e esse primeiro semestre legislativo dessa presente legislatura mostrou esse problema claramente, o Senado não tem condições de debater as propostas de as medidas provisórias, que elas chegam aqui com 1, 2, 3 dias no máximo para a sua discussão, né? 1, 2, 3 dias úteis para a sua discussão, quando muito. A providência do presidente Sarney é realmente indispensável, né? Já que, se não houver um acordo entre as duas casas, como a gente viu na experiência da votação da PEC do senador Antônio Carlos Magalhães, a matéria acaba não avançando, mas não será fácil conseguir essa concordância na Câmara, né? Hoje, bem ou mal, a situação da Câmara é bastante confortável, e a proposta, mesmo no texto original apresentado pelo senador Sarney, ou no texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, né, ou até nos entendimentos já anunciados pelo relator, o senador Aécio Neves, todas as versões, o que vai ocorrer é uma redução do prazo total que a Câmara dos Deputados terá para apreciar a matéria, transferindo esse prazo para o Senado. A grande questão é essa: será que a Câmara vai aceitar reduzir esse prazo? Daí a importância dessa negociação entre as duas casas, né? Porque realmente a situação do Senado Federal no debate das medidas provisórias é uma situação absolutamente insustentável, isso é uma unanimidade na casa.
Gilberto Guerzoni, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado e até segunda-feira.
Obrigado, até lá.
Conversamos então com o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, que fez uma análise aí desse imbróglio envolvendo as medidas provisórias. Então vamos aguardar aí os desdobramentos dessas negociações que estão em andamento aqui no Senado e também na Câmara dos Deputados.